DW Noticiário.
Olá, muito bom dia a você que acompanha o programa em português da DW. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos nesta emissão que começa com as principais notícias deste domingo, 30 de dezembro. Lakhdar Brahim, o mediador internacional que busca um plano de paz para a Síria, advertiu neste sábado de inferno se os lados em conflito evitarem as negociações. Moscou culpou os opositores do presidente Bashar al-Assad por se recusarem a negociar, enquanto os rebeldes disseram que a Rússia deveria se desculpar por apoiar o presidente Assad. Numa conferência de imprensa na capital russa, Brahim disse que os responsáveis dentro e fora da Síria devem ajudar os sírios a não avançarem com o derramamento de sangue e o caos. Ele deve se encontrar com diplomatas americanos e russos juntos nas próximas semanas. E os rebeldes sírios denunciaram um massacre por parte das forças do regime no distrito de Deir Babé, próximo a Homs. Ainda não foi possível confirmar o número de vítimas. As agências noticiam pelo menos 21 mortos. O ministro da Administração Territorial da República Centro-Africana reconheceu a tomada de Sibut pelos rebeldes, cidade localizada a 160 quilômetros da capital Bangui. O recolher obrigatório foi decretado em Bangui entre 7 da noite e 5 da manhã. Países africanos da região concordaram em enviar forças para apoiar o presidente François Bozizé. Negociações entre os rebeldes e Bozizé estão planejadas para a próxima semana no Gabão. O presidente dos Estados Unidos afirmou neste sábado que 50 militares norte-americanos estão no Chad para ajudar a retirar os cidadãos e diplomatas de seu país que estão na capital da vizinha República Centro-Africana face ao avanço dos rebeldes. O presidente egípcio Mohamed Morsi alertou para mais agitação em seu país. Os protestos contra a controversa reforma constitucional nas últimas semanas teriam danificado a economia em crise, disse Morsi em um discurso televisionado. Ele alertou que o país deve agora se concentrar em produção, trabalho e seriedade. Apenas algumas horas mais tarde, o Banco Central do Egito alertou que suas reservas cambiais estão em um nível perigosamente baixo. O país pediu ao Fundo Monetário Internacional um empréstimo no valor de 3,6 mil milhões de euros. Depois que o governo, por medo de protestos, congelou uma série de aumentos de impostos, as negociações sobre o empréstimo foram canceladas. Militantes do Talibã mataram a tiros 21 soldados paquistaneses na região de fronteira do Paquistão com o Afeganistão, de acordo com dados oficiais. Os corpos baleados foram descobertos em uma área desabitada na região Jabai, no noroeste do país, disse o representante do governo local, Navid Akbar Khan. Um policial gravemente ferido foi levado para o hospital. Um outro conseguiu fugir e informou às autoridades. Na quinta-feira, cerca de 200 combatentes fortemente armados invadiram dois campos de treinamento paramilitar do governo perto da cidade de Peshawar, mataram dois guardas de segurança e sequestraram outros 23 soldados, cujos corpos foram agora encontrados. O corpo da estudante indiana de 23 anos, que morreu na sequência da violação coletiva de que foi vítima a 16 de dezembro, foi cremado em Nova Delhi neste sábado. Milhares de pessoas participaram de manifestações pacíficas na capital. Foram feitas vigílias à luz de velas em diversas cidades do país. Seis suspeitos estão presos, enfrentam acusação de assassinato e podem pegar a pena de morte. Nova Delhi tem sido considerada a capital da violação na Índia, registrando, em média, um caso a cada 18 horas, segundo os dados da polícia. A Índia anunciou hoje que vai disponibilizar 189 milhões de euros de uma linha de crédito criada em 2010 para o financiamento de vários projetos nas áreas de infraestruturas, agricultura e energia em Moçambique. Além do financiamento desses projetos, os dois países pretendem atingir os 757 milhões de euros nas suas trocas comerciais até 2013. Atualmente, a Índia é um dos 10 maiores parceiros econômicos de Moçambique. A Liga Guineense dos Direitos Humanos quer que seja aberto um inquérito para apurar as responsabilidades criminais do dono da embarcação que naufragou na sexta-feira na costa do país e das autoridades portuárias que teriam sido contactadas antes de o acidente ocorrer, mas não teriam reagido a tempo. A Liga exorta ainda as autoridades para um rigoroso controle nas ligações inter-ilhas, em particular nas épocas da chuva e nos períodos de festas. Pelo menos 24 pessoas morreram e 74 sobreviveram ao naufrágio ocorrido na sexta-feira. Muitos ainda estão desaparecidos e as buscas continuam. As informações são da agência Lusa, que apurou também que o proprietário da embarcação se encontra sob custódia da Polícia Judiciária. Terminamos aqui o nosso noticiário e eu convido você, ouvinte da DW, a enviar os seus comentários, críticas ou sugestões para o nosso e-mail, que é afriportug@dw.de. Pode mandar os seus comentários também por SMS para 00491758198273. Eu volto ao final desta emissão com o Espaço do Ouvinte. Acompanhe a seguir mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido, com a série Luxo Emprestado. Trazemos uma história sobre os perigos do crédito. Mas antes, fique com Juventude em Foco, preparado e apresentado por Antônio Veríssimo, que nos traz um balanço do ano de 2012 em Angola. Até já!
DW Juventude em Foco.
Pai nosso que está no céu, Senhor Jeová, me dá forças para lutar, eu não quero pecar, preciso de um...
Olá amigos da DW, a Voz da Alemanha, está começando mais uma edição do Juventude em Foco. Aliás, a última edição do ano, portanto, uma edição especial. Hoje faremos um balanço do ano em Angola, país que em 2012 viu a realização de eleições, a organização de manifestações contra o governo local, a repreensão aos movimentos e ainda vive a expectativa em torno do desaparecimento de jovens ativistas. Para falar sobre estes e outros assuntos, temos um convidado, o jornalista Coco Mokuta, coautor do livro Os Meandros das Manifestações em Angola. Vamos discutir as consequências de tudo isso, principalmente para os jovens angolanos. Claro, o Juventude em Foco de hoje também tem muita música. Preparamos uma seleção especial que tem tudo a ver com as questões que vamos abordar hoje. Começamos, por exemplo, com Eu Queria Morar no Talatona, do MC Kappa.
O meu sonho é morar em Talatona. Eu queria morar em Talatona. Eu queria morar em Talatona. Eu queria morar em Talatona. O meu sonho é morar em Talatona.
Quero um sítio urbanizado, bom de habitar. Todo arborizado, com vista para o mar. Áreas recreativas e centros estudantis, quadras desportivas e parques infantis. Completamente iluminado, quadris a quadris. Água canalizada em vez de chafariz. Chão porcelânico, cubico bonito. Mobília italiana, mármore, granito. Candeeiros de lustre.
Janeiro de 2012. As informações que chegavam de Luanda davam a mostra da tensão que o país viveu durante meses.
A polícia angolana reprimiu a bastonada e com violência a primeira manifestação do ano, neste sábado, contra o presidente José Eduardo dos Santos.
O apelo continuou o mesmo. Fim do seu poder de 32 anos, fim da corrupção, em que se suspeita estar enraizada no executivo, e melhoria da situação social dos angolanos.
A polícia montou aí um aparato, e até acompanhados de indivíduos apaisanas que chegaram mesmo no sítio onde nós estávamos a nos juntar e pegaram-me e começaram a torturar já de imediato.
Para relembrar e analisar factos como este, o Juventude em Foco tem um convidado especial. Quem o apresenta é o Wellington Carvalho.
O nosso convidado de hoje do Juventude em Foco é o jornalista angolano Coco Mokuta, que ao lado do também jornalista Cláudio Fortuna, escreveu um livro sobre as manifestações em Angola em 2011. O trabalho se chama Os Meandros das Manifestações em Angola. Hoje, Coco vai falar aqui no Juventude em Foco sobre 2012. Ele vai nos ajudar a fazer um balanço deste ano que se encerra. Tudo bem, Coco? Muito obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço. Nós estamos bem. E muito obrigado mesmo pelo esse convite.
Coque, principalmente nos primeiros meses, 2012 também não foi um ano muito tranquilo, não, né?
Não foi muito tranquilo e nós devíamos mesmo lembrar algumas coisas que terão marcado. Marcou a eleição, ou mesmo o pleito eleitoral de agosto último, marcou também a realização de manifestações. E aqui para sublinhar o desaparecimento de Alves Camuling e Isaías Cassou, dois ativistas que desapareceram até aos dias de hoje, já há 6 meses, não se sabe de concreto o paradeiro dessas pessoas. Foi ou é um ano que se pode chamar ano negro, pelo facto mesmo de estarmos de forma negativa aquilo que se trata o tratamento dos direitos humanos neste país.
Embora você tenha colocado aí diversos aspectos negativos, né, que infelizmente aí fatos que a gente lamenta, claro, mas a gente percebeu também uma manifestação por parte da sociedade, principalmente de jovens e também dos rappers, né? Isso chamou bastante atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este assunto.
Tudo isso por causa do quadro negro que se registra em Angola, naquilo que tem a ver com o tratamento das pessoas. E as pessoas só pedem mesmo no seu dia a dia água, luz, saúde, educação, que estamos cada vez mais piores.
Sintoniza a Rádio Eclésia e hoje o Jornal da Manhã. Notícia de abertura tem a ver com desemprego, a insegurança do amanhã. O comentarista econômico explica os critérios. Diz que o governo atuou na economia com seu poder de império. Fala do sistema mercantilista e da cultura do luxo, da subida do preço do petróleo e de todo o seu refluxo. Diz que a economia cresceu na ordem dos 2 dígitos este ano, que o Exim Bank chinês fez um crédito de bilhões de dólares.
Você ouviu a música Bom Cidadão, do rapper Carbono. A gente segue com a entrevista concedida pelo jornalista Coco Mokuta a Wellington Carvalho.
Você destacaria algum avanço em 2012, principalmente do ponto de vista do jovem?
Há um elemento aqui, o jovem angolano, uma boa parte perdeu o medo, que é muito bom, por causa dessas iniciativas. Se o jovem já perdeu o medo, é sinônimo de que os dias hão de melhorar, porque os jovens vão enfrentar, vão fazendo coisas positivas para eles mesmos. Outra coisa que se pode chamar avanço é o facto de hoje em Angola já se pode criticar Eduardo Santos até no táxi, até no carro, num carro público, autocarro, as pessoas já podem criticar a má governação que é absoluta, que é clara, não se precisa dar muita volta. Antigamente não se poderia criticar.
Em outras áreas, por exemplo, na área econômica, na qualidade de vida, você viu algum avanço em 2012 para a população de Angola?
Para a população de Angola não se nota nada. O que se nota, na verdade, é o enriquecimento de uma determinada família. E aqui é conhecida a família real, que é a família do presidente Eduardo Santos e os seus amigos. Há dias tomamos nota da compra do condomínio da Samba pela filha do presidente, a Isabel dos Santos. E isso acontece assim com normalidade. Mas para os jovens, do ponto de vista de melhoramento da economia, da vida social, é cada vez mais degradante. Nós não temos luz, não temos água, salário não chega para equilibrar o nível de vida em Luanda. Como sabe, Luanda é uma das cidades muito mais caras para se viver e para a juventude torna-se cada vez ainda muito mais complicado.
Este é o país do pai banana.
Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Eu tenho sangue de zinga,
sou nato da terra. Sempre sofri aqui desde o tempo da guerra. Diferente de quem tem nacionalidade adquirida. Aguentei aqui só, tá quase perdi a vida. Não imigrei pra Europa quando faltou comida. Eu sou filho desta pátria, vi o país na lama. Assisti toda a tragédia, vivi o drama. Tenho parentes no Santana, 14 Camama. Confesso, fartei, não aguento mais. Agora estamos em paz, quero direitos iguais. Desses betinhos que andavam lá fora. Sim. Sem sacrifício, riquinhos de agora. Manos, também quero paz no prato.
Ao som de O País do Pai Banana, de MC Capa, a gente ouve a última parte da entrevista concedida pelo jornalista angolano Coco Mokuta.
O que esperar de 2013? O que é que você gostaria e o que é que você acha que a população de Angola pode esperar para 2013?
Nós esperaríamos, eu pessoalmente, a maior sensibilidade dos governantes para com os governados. Que, por exemplo, quem tem duas casas não teria a possibilidade de receber a terceira casa. Existem muitos condomínios em Angola, mas esses condomínios são distribuídos às mesmas pessoas, que é muito mal. Seria bom que os jovens, e não só, tivessem a oportunidade de aceder a esses bens que são públicos, porque Angola não é lavra da mãe Joana, Angola é país de todos nós, é a única riqueza que o Estado, que o Deus deu para nós, que estamos em Angola, e seria muito, mas muito bom se a oportunidade que dessem aos jovens fosse os condomínios distribuídos de forma equitativa para aqueles que têm condições, de certeza, não precisam oferecer, mas que os concursos fossem mais claros e não como têm sido.
Com as palavras do Coco Mokuta, co-autor do livro Os Meandros das Manifestações em Angola, a gente encerra a edição de hoje do Juventude em Foco. Então, a todos os ouvintes, quero vos dizer também que hoje é a minha despedida da apresentação do Juventude em Foco. Aproveito aqui para agradecer a todos aqueles que colaboraram comigo durante esses dois meses, sobretudo o amigo Wellington Carvalho. E para vocês, ouvintes, um muito obrigado pela vossa escuta e participação. E como estou de partida, o Juventude em Foco deu-me o privilégio de escolher uma música. Vamos a ela. Cesária Évora, cantora cabo-verdiana falecida no ano passado, canta Cabo Verde Manda Mantenha. Cumprimentos para todos. Tchau, tchau.
Cabo Verde, terra querida, nós tudo creio no coração. Cabo Verde, manda mantenha, que se abençoe num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe, eu dizer para vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor.
Você ouviu o programa Juventude em Foco, preparado e apresentado por Antônio Veríssimo, que nos trouxe um balanço do ano de 2012 em Angola. A seguir, acompanhe mais um episódio da radionovela Learning Bahia, Aprender de Ouvido. A série Luxo Emprestado traz uma história sobre os perigos do crédito.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao sexto episódio da radionovela Luxo Emprestado, Os Riscos do Aumento do Crédito. O meu nome é Elísio Lobo. Sou o narrador desta série e trabalho num pequeno e simpático banco. No episódio anterior, o meu amigo Jorge foi levado à esquadra da polícia pelo pai, depois deste ter descoberto que o filho tinha falsificado a sua assinatura para conseguir um empréstimo. A Gilda partiu um braço quando fugíamos do AJ Gervásio, que queria o dinheiro que nos tinha emprestado. E eu não pude ir para casa porque dei de caras com dois homens suspeitos à frente da minha casa. Por isso, passei a noite com as vacas. Bom, mas o que aconteceu na manhã seguinte quando fui para casa não teve lá muita graça.
Ei, Elísio, já não te vi há tanto tempo. Anda cá a cumprimentar o teu tio Barnabé. Zulmira, está aqui o rapaz.
Oh, meu Deus! Meu filho! Estás bem, Elísio? Lúcia, não fiques aí parada. Vai buscar chá para o teu irmão. Não vês que ele tem frio?
Ah, oh, pobre rapaz. Mãe, o Elísio e os amigos roubaram a aparelhagem do tio Barnabé.
O quê?
Aquela fedelha. E tudo isto bem na frente do meu tio, o dono da aparelhagem que deu a Gervásio como garantia para que o Jorge conseguisse um empréstimo. Como é que eu podia adivinhar que ele iria aparecer novamente lá por casa depois de todos estes anos? Por isso, tive de lhes contar toda a verdade. Também contei sobre os bandidos que estavam à minha espera lá fora e perguntei ao meu tio Barnabé se os tinha visto quando chegou. Mas ele respondeu que não. Enquanto perguntava a mim mesmo quem seriam eles, a minha mãe arrastava-me pelas orelhas até a casa do Jorge.
Janine! Janine!
Zulmira! Levantaste cedo. E o Elísio também. Mas hoje não é sábado.
Sabias que o teu filho agora é chefe de um gangue?
Meu filho? Chefe de um gangue? O que queres dizer com isso?
Que o teu filho, minha querida, é o cérebro por detrás de todas as coisas estranhas que têm acontecido nesta aldeia, Janine.
De que é que estás a falar?
Do Jorge! Pelos vistos, ele recrutou o parvo do meu filho. E agora andam por aí a invadir as casas das pessoas e a roubar coisas.
Não disse isso.
Cala-te! E agora conta-lhe tudo, já!
Contei toda a história à mãe do Jorge desde o início. E a mãe dele ainda ficou mais chateada do que a minha. Mal podia esperar para lhe pôr as mãos. Mas o Jorge tinha ouvido o barulho e quando ela chegou ao seu quarto já não havia sinais dele. Naquela noite, o tio Barnabé veio para casa sangrado o nariz. Disse que tinha caído. Mas eu não acreditei. No dia seguinte tinha desaparecido. E também faltava outra coisa, como se descobriu mais tarde.
Desculpa, Elísio.
Não falo contigo.
Mas já pedi desculpa.
Deixa-me em paz.
Ei, comam. Tens a certeza de que viste o teu tio a sair com a mala dele, Lúcia?
Sim. Espreitei pela janela e vi-o, mas ele não me viu.
Pois é. Espiar é o que sabes fazer melhor, né?
Mas Elísio...
Já chega, Elísio. Mas por que será que o vosso tio se foi embora sem se despedir? És tu, Barnabé?
Sim.
Elísio, abre a porta ao teu tio.
Mãe!
Filho, o que foi? Ai, meu Deus! Mãe.
Já para dentro.
Depressa.
Onde é que ele está?
Quem? Onde está quem?
Sabem muito bem de quem estamos a falar. Do João Marques.
Não conhecemos nenhum João Marques, senhor.
Minha senhora, pense bem antes de responder.
Sério?
Não conheço o homem que está nesta fotografia.
Mas esse não é o João Marques, é o tio Barnabé.
Onde é que ele está?
Ele foi-se embora esta manhã, voltou para a cidade.
Estás a mentir. Onde é que ele está?
Mas o quê? Eu não estou a perceber nada.
Olha, onde está a escritura da terra que o João, hein? O tio Barnabé prometeu dar-nos?
Os criminosos reviraram a casa toda, mas não encontraram o que procuravam. Disseram-nos que o tio Barnabé lhes tinha prometido a escritura da nossa propriedade como garantia para o empréstimo que o chefe deles lhe tinha concedido. A minha mãe ficou chocada. Esse documento provava que ela era a dona do nosso pedaço de terra. Ainda assim, disse aos bandidos para verem no fundo da gaveta do armário do quarto dela. Eles não o encontraram. Mais tarde, a Lúcia contou que viu o tio Barnabé tirar um envelope desse mesmo armário. A minha mãe tinha perdido a escritura da nossa propriedade e isso significava que tinha perdido o seu sustento. Por isso foi à polícia na manhã seguinte. E não foi a única.
Dona Joaquina, já lhe disse que estamos a fazer tudo para encontrar o Elísio. Avisamos assim que tivermos informações mais concretas, tá bom?
Mas está a demorar muito, senhor agente.
Na verdade, temos informações de que ele está escondido aqui na aldeia. Vamos prendê-lo logo que haja certezas.
Agora, o que vai acontecer ao rapaz que provocou tudo isto?
Vou fazer uma visita ao Lucas e à Zulmira esta manhã. Mas não culpe só os rapazes. A sua filha também foi responsável por algumas das coisas que aconteceram aqui.
A Gilda foi enganada, senhora agente. E agora eu é que tenho de pagar o hospital.
Desculpe, mas está aqui uma senhora que quer falar consigo. Chama-se Zulmira.
Zulmira? Precisamente a senhora com quem queria falar. Manda entrar.
Bom dia, senhora agente. Oh, estás aqui, Gilda. Já soube do que aconteceu. Lamento muito, filha. Quando é que saíste do hospital?
Saí ontem, dona Zulmira.
Hipócrita. Nem sequer a foste visitar o hospital. E a culpa é toda do seu filho, Zulmira. Como? E por que é que a culpa é toda do meu filho? O teu filho é que foi pedir dinheiro emprestado àquele Gervásio. Não, não. Não. Não foi o meu filho. Foi o filho da Janine, o Jorge, que foi pedir dinheiro emprestado.
Pronto, já chega.
Não chega, senhora agente. Essa mulher tem de me ajudar a pagar a conta do hospital.
Quê?
Olha lá, a quem é que estás a chamar essa mulher?
A ti. A quem havia de ser?
Ok, basta. O melhor é que os três jovens venham falar comigo esta tarde e acompanhados pelos pais. Mas afinal, o que é que a trouxe até cá, Zulmira?
Oh, senhora agente, fomos atacados ontem à noite.
A polícia entrou em ação e, antes do final do dia, os dois criminosos foram encontrados escondidos numa pensão barata na aldeia. Pensava-se que eram bandidos enviados pelo Gervásio, mas eles confessaram que eram cobradores de dívidas enviados pela cidade para receber dinheiro do tio Barnabé. A polícia prendeu-os por ter entrado à força na nossa casa. Nessa tarde, eu, o Jorge e a Gilda fomos com os nossos pais à esquadra da polícia para contar toda a história de novo. Voltamos para casa com instruções claras para contatar a polícia todos os dias. Eu, por ter roubado a aparelhagem do meu tio. O Jorge, por falsificar a assinatura do pai. E a Gilda, por ter sido cúmplice. Os nossos pais estavam muito calados, até que a mãe da Gilda quebrou o gelo.
Zulmira, desculpa pelo que disse.
Tudo bem, Joaquina.
Ai, que vergonha. Também peço desculpa por tudo que o meu filho Jorge fez.
Acho que temos de ensinar aos nossos filhos a poupar dinheiro.
Isso mesmo.
É muito importante guardar uma parte do dinheiro que se ganha. Mesmo que seja pouco.
É, sim.
Se pouparem mais e gastarem menos, é menos provável que tenham de pedir emprestado dinheiro.
É o que digo sempre.
O pior é que os jovens de todo o continente continuam a ter o mesmo problema. Toda a gente quer ter o melhor telemóvel, o computador mais moderno, as roupas mais elegantes. Mas uma coisa que aprendi durante a minha juventude e aqui no meu trabalho foi a não viver acima das minhas possibilidades.
Não perca o próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, para saberem o que aconteceu ao Gervásio e ao tio Barnabé. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
Estamos nos aproximando ao final desta emissão e você sabe que pode sempre enviar os seus comentários, críticas e sugestões para nós por e-mail afriportug@dw.de. Pode mandar seus comentários também por SMS para 00491758198273. Eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram. O Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, nos escreve: o presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, parece que tem os dias contados no poder. Está a ser ameaçado por rebeldes. No Jornal da Noite da sexta-feira, nós perguntamos como vai ser o ano de 2013 em África. E o ouvinte que se intitula Malária JD no Facebook, ele escreveu: espero que Jeová dê discernimento aos homens para se amarem uns aos outros. Para mim, o amor é a base fundamental. Um outro ouvinte, que assina J. Garcia, de Luanda, enviou um SMS desejando boas festas a todos aqui da DW. Muito obrigada para você também. E dizendo que lamenta que a emissão é curta, são apenas 30 minutos, na opinião dele é curto, que não é suficiente para as informações, pede mais tempo. Vou repassar a sua sugestão aqui para a nossa gerência. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que nos acompanharam. Foi um prazer estar na sua companhia. Obrigada pela audiência. Essa emissão termina aqui. Para você, um ótimo domingo e até amanhã.